programa Inconformado. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem. Agora, 1h30, 13 horas, 30 minutos, hoje dia 28 de outubro de 2020. Maravilha! E nós estamos no ar aqui com o nosso programa Inconformados de hoje. Deixa eu ver aqui, rapaz, eu acho que eu botei o nome certo, né? Eu compartilhei aqui, Pastor Jonatas, a chamadinha aqui do WhatsApp na linha de transmissão da rádio, mas deixa eu ver se eu coloquei o nome do pastor certo. Eu tô com uma dor aqui no coração, acho que eu não coloquei, quer ver? Ah, não, coloquei. Pastor Jonatas Silva, da Igreja Metodista Wesleyana, no Ciderlândia. Ok. E o tema de hoje é o seguinte. É o seguinte. Pela Escritura, o que pode ser denominado como heresia? Olha só. Nos dias que nós estamos vivendo, onde aparece tanta gente pregando tanta coisa, né? Que é heresia? Pastor Jonatas Silva, fala pra gente aí esse negócio das heresias, né? E mais pra frente a gente vai crescendo aqui, vamos procurar aqui um rumo, né? Será que há heresias sendo pregadas dentro das igrejas hoje em dia? Não é, Pastor Jonatas? Quais são as principais heresias que se há, né, estão sendo pregadas? Quando a gente fala de heresia, Pastor, me vem na cabeça, não sei se estou certo, o que prega aí, né, os mórmons, ou o que pregaria aí o Testemunho de Jeová, ou, né, a gente pensa geralmente essas coisas assim. Mas o que você pode dizer para nós, pastor? Primeiramente, o que é heresia, meu pastor?
Boa tarde a todos e todas. Né? Na verdade, eu preparei todo um cronograma, pastor, né, para depois, para ficar bem detalhado, para as pessoas saberem. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode confundir um erro com uma heresia. E como diferenciar um erro de uma heresia? Na verdade, eu preparei aqui, né, um texto que diz assim, né, Apocalipse capítulo 22, versículo 19, diz: se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro, né? A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, irmãs e ouvintes, né, porque existem coisas que podem ser erro e existem coisas que podem ser heresias. Por exemplo, divergência doutrinária, né, e que às vezes a gente precisa tomar muito cuidado, né, porque tem igreja que fala, né, que não pode usar calça, né, ou que o homem só pode usar calça, a mulher só pode usar saia. São coisas doutrinários. Se a partir do momento alguém disser: ah, fora disso, né, ou se não for assim, não é de Deus, isso é uma heresia.
Não vai ser salvo se não fizer isso.
Exatamente, é nesse sentido.
É uma heresia.
É uma heresia. Agora, existe um conjunto de verdades e ensinamentos que definem um cristianismo histórico, né? Doutrinas cristãs. Por exemplo, vamos lá. Qual é o conjunto, né? Qual é o conjunto, né? Na verdade, os pontos principais para um cristianismo verdadeiro. Trindade. Precisamos crer, né, que há um Pai, um Filho, um Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus, Jesus, né? Isso foi definido pelos primeiros concílios da Igreja e está até hoje. Então, existe uma Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A divindade de Jesus Cristo, que é Deus encarnado, que habitou entre nós, né? Jesus, ele veio, ele esteve entre nós, ele andou entre nós, 100% homem, 100% Deus, né? E também, um outro ponto importante, sua morte sacrificial. Jesus morreu pelos pecados, morte expiatória, pelos pecados dos que creem, ele morreu, mas ele também ressuscitou no terceiro dia, e ele ressuscitou literalmente, ele voltou a ter vida novamente, ele ressuscitou. E por último, a justificação pela fé, não é por mérito, não é por obras, não é por qualquer outra coisa. A justificação é fé, a salvação pela fé, a fé em Jesus Cristo. Então vamos lá, a Trindade, a divindade de Jesus Cristo, a sua morte sacrificial, ele morreu por nós, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou literalmente. A justificação pela fé, a gente é salvo pela fé mediante a graça de Deus, né? Não por obras, nem por méritos, tá? E também a segunda vinda de Jesus. Ele veio, habitou entre nós, o Verbo se fez carne, ele morreu, ele ressuscitou, e há uma promessa de sua vinda, né? Entre essa vinda, né, e a morte, há a presença do Espírito Santo Consolador que ele deixou conosco, né? Mas ele disse que ele virá, né? Ele virá para nos buscar. Existe um texto bíblico que diz que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Um texto bíblico para reafirmar isso. João 14, versículo 1. Versículo 3 diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha só. Então é bíblico isso. Ele vem, ele morreu, mas ele voltará para nos buscar. Então, esses pontos fazem parte de conjuntos de verdades, ensinamentos que definem um cristianismo histórico, né? Onde que, se a gente for perguntar, né, os assembleianos, né, eles acreditam, pode ser que tenha um pouquinho de diferença, mas eles acreditam nisso que a gente falou aqui. Os metodistas, os batistas, os presbiterianos, né? Os pentecostais também, de certa forma. Até as denominações que estão surgindo por aí também, né, que são novas, provavelmente elas acreditam em todos esses pontos aqui, né, e devem diferenciar, né, um pouco. Tá? Isso são coisas que nos definem como cristãos.
Eu poderia dizer o seguinte, pastor Jonas: Trindade, crer no unitarismo seria heresia.
Isso é isso aí.
Divindade de Cristo, não crer que Jesus é Deus, é heresia.
Exatamente.
Morte sacrificial, né? O senhor explicou aqui, dizer que Jesus teve qualquer outro tipo de experiência, que não foi exatamente essa morte que ele sofreu e depois culminando na ressurreição, seria heresia.
Heresia.
E a justificação pela fé, dizer que o ser humano pode ser justificado por qualquer outro tipo de prática, a não ser pela fé em Cristo, também é heresia.
Exatamente.
Como também dizer que Jesus já voltou, ou que Jesus não vai voltar, seria também a heresia.
Exatamente. Seria tudo isso. Tudo que é contra isso é heresia. Agora vamos para outra parte. Exemplo, a minha denominação acredita numa forma de batismo, talvez que a igreja do pastor, né, Rafael acredite. Forma de batismo diferente. Isso não significa
são
que
três,
seja heresia.
Né?
Exatamente, que é a aspersão,
imersão,
né, imersão, e tem...
Ablução,
tem gente que faz fala derramamento, né, lavagem. Então tem vários outros aí que a gente pode nem saber, né, conhecer, né, mas a gente acredita nessas opções. Né? Então, assim, a forma de batismo pode ter, na minha igreja, pode ser diferente da outra. Não significa que seja uma heresia, mas pode ser que a minha seja errada, né? Mas não vai prejudicar a questão da salvação. Então, heresia é aquilo que venha atrapalhar ou desviar, né, o propósito da salvação. Eu vou falar até uma coisa polêmica aqui. A minha denominação acredita que tatuagem é errado. Mas outra denominação pode acreditar que a tatuagem não seja errada.
Então, um pastor que subiu no altar e falou que não é pecado fazer tatuagem, isso não seria uma heresia?
Não seria uma heresia, pode ser um erro. Porque, irmão, a gente precisa ser maduro para entender que isso não interfere na questão da salvação. Agora, você dizer que Cristo Você não crê que Cristo morreu pelos pecados seus e de todo mundo? Isso interfere, porque ele veio para isso. É anular o sacrifício dele, anular tudo que ele fez. É igual você fizer algo, você salvar alguém, arriscar sua própria vida, e você depois falar assim, ah não, não, você não fez isso, né? Ah, isso daí não valeu de nada, né? Isso é muito ruim, isso é muito sério. Então assim, a forma de batismo, ela pode... cada igreja pode ter uma maneira, né? Porque, por exemplo, na minha igreja tem que ser imersão, né? Mas como teólogo, eu entendo que se tiver água, é batismo. Porque se a gente for ver, historicamente, quando Pedro ele batizou, né, 3 mil pessoas depois que ele pregou, não tinha água suficiente para todo mundo. Então provavelmente foi alguma coisa jogando na cabeça. Estou falando de teologia. Né? Mas a gente acredita que todo mundo mergulhou. A gente está falando de teologia. Então, assim, a forma que foi batizado não interfere na salvação. Outra coisa, a maneira de governar a igreja. A minha igreja é episcopal, mas talvez, ó, tem outra maneira. Tem igreja que é congregacional,
presbiteriano,
representativo.
Nazareno.
Exatamente. Então, isso não interfere na salvação, irmãos. Então, eu não posso dizer, né, que a maneira que governam, a maneira que os nazarenos governam a igreja é a heresia. Não, isso não tem nada a ver com heresia. Isso pode ser um erro, assim também como a minha igreja pode ser um erro. Né? Que a gente não sabe qual que é a maneira correta de governar. A gente está na onde a gente acredita que é a maneira, né?
Pô, mais correta.
Mais correta. Outra questão, dons espirituais. Se estão todos disponíveis, ou se não estão todos disponíveis, né? Existe esse conflito, a igreja que não aceita, né? A revelação, a profecia, línguas.
Sim, mas tem denominações que acreditam que não acontece mais. Por exemplo, aquilo que chamam de cessacionista. Exatamente. O cara fala que não existe. Isso não é heresia.
Isso não pode ser um erro.
É um erro.
Né? É um erro. Mas isso não interfere na salvação. Porque, por exemplo, a gente tem amigos, né? Denominações que não acreditam nos dons espirituais.
Nós estamos dizendo que é um erro. Pode ser um erro, né?
Exatamente, pode ser um erro, né? Então, assim, não acredito nos dons espirituais, mas são homens que acreditam, pregam Jesus, ganham almas absurdamente, tem projeto, né, na igreja de salvar pessoas, né? Cultuam de uma maneira diferente, mas apontam Jesus, acredita que ele veio, acredita, né, que ele morreu pelos pecados, acredita que a salvação é pela fé, né? Ó, outra questão, existem pessoas que pensam que a Santa Ceia tem que ser todo domingo. Tem denominação que a Santa Ceia é todo domingo. Agora, tem denominação que a Santa Ceia é só o primeiro domingo do mês, o segundo domingo do mês. Na minha igreja, a Santa Ceia é no primeiro domingo do mês. Mas eu não posso dizer, né, na igreja do outro irmão, que a Santa Ceia é no segundo domingo, ou no terceiro, ou no último domingo, que é uma heresia. Não é questão de heresia. Pode ser um erro, assim também como a minha pode ser um erro, mas não tem nada a ver com heresia. Eu citei, use costumes. Tem gente que fala que o homem usar bermuda, né, é heresia. Não tem nada a ver com heresia. Pode ser um erro.
Agora, pastor, já que o senhor está nessa. Está gostoso esse negócio aqui, que o senhor está colocando coisas, situações, e pode continuar nessa pegada aí. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da teologia da prosperidade. Essa coisa de pregar que o crente vai ser próspero, que ele pode fazer coisa para prosperar, dependendo de uma oferta que ele faz, uma oferta de sacrifício. E aí tem várias situações em cada denominação que prega essa teologia. E isso seria uma heresia, ensinar que o cristão ele vai ser bem sucedido na vida financeira, material, se ele fizer uma determinada oferta, se ele participar de uma determinada campanha? Isso seria heresia?
Pastor, eu acredito que, assim, que seria heresia se o pastor ou a pessoa que, né, que prega prosperidade falasse assim, se você não der dinheiro ou se você não der oferta no sentido assim, como é que fala, o pessoal chama de primícia, né? Se você não der oferta ou se você não contribuir assim, você vai para o inferno.
Isso é heresia.
Isso é uma heresia. Agora, você falar assim, ó, se você semear, se você abençoar, você vai prosperar, né, a promessa de Deus, não significa que você vai ser rico. Né? Isso não afeta a salvação. Né? Não afetaria a salvação. Agora, se falar que vai para o inferno, ou vai para o céu, né?
Esse é igual os católicos, fica... quer dizer, católico não, igual o pessoal da turma da indulgência lá.
Exatamente, na... comprar um lugarzinho no céu
pagar ali.
Isso é perigoso. Né? Então, assim, a questão também de céu e inferno, a Bíblia é bem clara sobre isso. Se alguém fala que não tem céu, se não tem inferno, isso é heresia.
Que tem que ter os dois.
Tem os dois, exatamente. Então, heresias são essas coisas que a Bíblia, né, relata, né? Ou, na verdade, heresias são ensinamentos que contraria esses pontos que a gente citou. Questão da salvação pela fé, a justificação pela fé, né? A morte de Cristo, que houve, a ressurreição de Cristo, que houve, a segunda vinda de Cristo, né? A Trindade, né? Todas essas coisas, né, são pontos principais, né, que nos definem, né? O pastor já falou da unitariedade. Se alguém prega a unitariedade, está anulando a Trindade. Então, isso é heresia. Então, eu defino heresia dessa maneira, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está chamando de heresia o que não é. Entendi. Pode ser divergências doutrinárias, por exemplo, questão da calça, questão, né, da Santa Ceia, questão do batismo, são...
Da tatuagem.
Da tatuagem. A gente não acredita na tatuagem. Porém, né, tem denominação que acredita, né? Igual a questão, vou falar um assunto polêmico. Você falar que é um apóstolo, até esse ponto fica vago, né? Fica um vago assim. Ah, eu sou um apóstolo. Tá, você é um apóstolo por quê? Apóstolo significa enviado. Todos nós somos apostólicos. Mas se você falar, eu sou um apóstolo igual Paulo, igual os outros apóstolos, você já está cometendo heresia.
Pastor, para ficar mais fácil, pastor Jonatas, pode ser heresia?
Não, pode ser se a pessoa falar assim, eu sou apóstolo porque eu tive uma experiência diretamente com Deus, Jesus. Como, né, com Jesus,
Paulo,
com
Deus, Pedro.
Igual Paulo, igual Pedro, né, é uma heresia. Agora, falar assim, eu sou apóstolo, irmãos, porque eu sou enviado, porque a palavra apóstolo significa enviado,
né,
porque todos nós, na verdade, eu sou um apóstolo, eu também sou um apóstolo, todo mundo é apóstolo, né? Que é cristão, né? Que é enviado para fazer a obra de Deus. Agora, falar que é apóstolo porque é igual Paulo, teve uma experiência igual Paulo, teve uma experiência igual os outros apóstolos bíblicos, isso sim seria uma heresia. Até falar que é Jesus, tem gente que fala, a gente vê na televisão, né? E tem um rapaz aí que é... A gente vê,
tem, né? Um que é até cômico, né? Que é o Henrique Cristo.
É esse aí mesmo, esse aí que tá falando.
Acho que o mais perigoso é aquele...
é uma heresia.
O José Luiz de Miranda.
Meu Deus.
Né, que diz que ele é Jesus e faz aquele sinalzinho, tem a tatuagem do 666 lá, digitada lá, escrita, tatuada no corpo, e todo mundo que segue ele também faz a mesma coisa. Pastor Jonatas Silva está aqui abrilhantando o nosso programa. Um tema muito interessante, o pastor João está com bastante material aqui, tirando nossas dúvidas, e é com certeza muito interessante. E eu quero fazer uma pergunta aqui, pastor, sobre a questão, existe uma famosa missionária, né, que na verdade já foi, antigamente era de uma determinada denominação, e ela fundou uma igreja, né, a igreja Cidade de Refúgio, né, que é uma igreja que aceita fiéis assim como são. Né? Ela tem um relacionamento amoroso com uma outra cantora, né, que diz gospel, né, e é homossexual, né, lésbica. E aí, pastor, nesse sentido, definir salvação para uma igreja, eu sei que é complicado a gente afirmar isso aqui, que até a gente se expõe, mas poderia ser heresia dizer que um homossexual, no caso, ter uma igreja de homossexuais, uma igreja cristã, evangélica, homossexual, isso seria uma heresia?
A Bíblia, ela fala que eles herdaram, a Bíblia, né, tá falando, não sou eu, né, a Bíblia fala que os homossexuais, eles vão, né, serão condenados, né.
Então, Bíblia, de fato, eu tô falando
Bíblia,
da Bíblia.
Né? Então, se eu entro, né, em conflito, né,
com aquilo que a Bíblia diz, né,
né, querendo, na verdade, ir contra aquilo, ou debater com a Bíblia, né? Dizendo que eles vão, eu estou, na verdade, fazendo uma heresia. Se a Bíblia está falando que não, e eu falo que vai, isso é uma heresia.
Pastor, tem um filme no Netflix, acho que não sei se você ouviu, eu não sei se eu vou lembrar o nome dele aqui agora, até comentei com alguns pastores. Ele é um filme que ele conta a história de um pastor americano, que era um big pregador americano, pregava em tudo quanto é canto. Mas ele recebeu uma revelação, e nessa revelação ele começou a questionar pessoas que morriam pelo suicídio. ou pessoa, ele teve um parente dele que morreu pelo suicídio, e ele também considerou a questão de pessoas espalhadas pelos mais diversos cantos do mundo que não tiveram acesso à pregação do Evangelho. E ele começou a se questionar se essas pessoas teriam salvação. Vamos lá, essas pessoas vão ser salvas? A pessoa que morreu sem nunca ter ouvido falar de Cristo, elas serão salvas? E ele começou, pegou essa base, pegou esse entendimento, vendo lá um jornal, na televisão, subiu no púlpito da igreja dele no domingo de manhã, que era uma big igreja americana, isso é fato real, fatos reais, e ele pregou isso, que Deus salva todos, que a salvação é para todos, e ele acabou sendo abraçado pela comunidade gay americana, né, pelas igrejas desse segmento. E aí ele começou a pregar, pastor, que a salvação é para todos, todo mundo pode ser salvo, independente de ter entregado a vida para Jesus, de ter se batizado, mesmo que a pessoa não tenha ouvido falar de Cristo, ou ela morreu sem ouvir falar de Jesus, ela vai ser salva. Isso seria uma heresia, pastor?
É uma heresia, né? Porque a Bíblia é clara, né? Salvação não é para todos. A Bíblia fala até que aquele Ah, Senhor, eu curei no seu nome, né? Eu expulsei demônio no seu nome. No grande dia ele vai dizer, apartai-vos de mim. Então não tem como a gente afirmar que todos serão salvos, né? É meio contraditória a palavra. Então, de fato, é uma heresia. Uns serão condenados e outros serão salvos, né? Infelizmente. O desejo de Deus é que todos fossem salvos, né? Mas, infelizmente, ele nos dá essa liberdade de crer ou não. Ele não nos obriga a crer que ele é o Salvador. Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, tão assim, cheio de graça, que ele te obriga a crer que ele é Deus. Você tem liberdade de sair falando aí pelos cantos que ele não é Deus, que ele não é, né, que ele não é o Salvador nada, que ele não existe. Tanto que a gente vê que tem gente que é ateu. Ele te dá essa liberdade de você pensar o que você quer pensar, mas ele tem o direito também de levar para o reino dele quem ele quer. Ele te dá a liberdade de você crer quem você quer, ou não crer em nada.
Pastor, o nome do filme em inglês é como Sunday, mas é A Caminho da Fé, de 2018, está no Netflix, né, para quem quiser ver. A Caminho da Fé é um filme, eu achei muito interessante, né, A Caminho da Fé.
Legal, legal. Eu vou até ver, eu não cheguei a ver esse filme.
É muito interessante.
Vou ver esse filme também, mas infelizmente o que ele diz, né? Isso atrai a massa, né? Quem não quer ouvir isso, né? Ou vou seguir esse cara tá falando, eu sei dos meus erros, não quero abandonar os meus pecados, né? Ouvindo que eu não vou ser, que eu vou ser salvo, né? Que todo mundo vai ser salvo, vou continuar com as minhas práticas e eu vou ouvir esse cara aí. Porque o povo hoje quer ouvir o que convém, né? O povo quer ouvir o que agrada, o que não faz tirar ela da zona de conforto. Então, isso atrai adeptos também, infelizmente.
Pastor, tem uma lista, eu não sei se o senhor vai continuar aí na organização do senhor, mas tem uma lista que está no Gospel Mais, né? E essa lista foi divulgada num blog com o nome dos... o blog Bíblia Center, né? Criou uma lista com 7 famosos líderes cristãos que, segundo seus autores, cometeram heresias, ou seja, distorcem a mensagem bíblica. E aqui, pastor, eu não vou citar aqui por uma questão de ética, mas aparecem nomes que são nomes consagrados no meio cristão, né? Vou citar aqui o nome do americano aqui, Rob Bell, né? O pastor Rob Bell, toda a série de vídeos Nooma, é citado na lista por ter escrito um dos seus livros Love Wins, O Amor Vence, que Deus salvará a todas as pessoas. Isso é uma ideia que o pessoal parece que gosta, né? A todas as pessoas, que o sofrimento no inferno é temporário. O sofrimento no inferno é temporário. Isso pra mim é uma heresia, pastor. Certamente é, né?
Não, com certeza.
O inferno é pra quem vai pro inferno, vai pra ficar no inferno eternamente.
Exatamente.
Quem quisesse ir pra lá, só se fosse entregar essa vida pra Jesus.
Exatamente.
E ainda diz aqui, ainda a acusação do blog de que Bell não tem a Bíblia como mensagem suficiente. E aqui cita mais um conhecido brasileiro, não vou citar o nome, né? Vou citar em off aqui pro senhor daqui a pouquinho, mas eu não vou citar aqui porque para não causar esse constrangimento. Inclusive é nome de pessoas que as pessoas gostam muito, não é? Ó, Reverendo Troy Perry, que é americano, diz aqui, eu também estou que se Deus não podia amar-me por ser homossexual, tampouco eu podia amá-lo, né? A frase de Troy, ou seja, excomungado de sua igreja por se recusar a abandonar o homossexualismo, é usada no artigo para ilustrar o caso do reverendo que fundou a Metropolitan Community Church, igreja da comunidade metropolitana, com mensagem inclusive que congrega homossexuais nos Estados Unidos. E aí tem isso aqui, deixa eu ver, não vou citar o nome desse aqui, e tem um famoso, Benihim, né, que também é chamado de herege aqui por esse blog, né? Esse tá aqui que, apesar dele ter falado sobre o Espírito Santo e tal, diz que ele é adepto do ocultismo e da teologia da prosperidade. Né? Em uma entrevista à Rede TV, TV ABC News, afirmou que pregadores devem levar uma vida luxuosa. Essa ideia de que nós, pregadores, supostamente devemos andar de sandálias e bicicletas de passeio, isso é um absurdo. E aí, né, pastor?
É cada coisa que a gente ouve, pastor, que a gente fica assim, meu Deus. E pior que tem gente que acredita nessas coisas, né, pastor? Isso é...
E até prega, né?
E até prega sobre isso. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, né? Porque isso pode, de fato, tirar o foco do que realmente você precisa. Às vezes tem gente que nem sabe desses pontos principais que a gente precisa ter. São pontos básicos de uma vida cristã, né? Tem gente que nunca ouviu, infelizmente tem igreja que não ensina isso, pastor.
Doutrina.
Justificação da fé. A gente fala assim, o que é justificação? Tem gente que não sabe. Está na igreja, está cantando, né? Já está participando de muitas coisas. Não teve uma aula, não teve um momento assim de sentar. Você precisa saber o que é justificação pela fé. Saber, né, acerca da morte de Cristo, por que ele morreu, para que ele morreu, né? Se ele vai vir. Infelizmente são coisas que estão se perdendo, pastor. Né? Infelizmente, não em todas denominações, mas aquela questão do preparo, né? Não é que você tem que preparar para você batizar, você precisa preparar para você saber aonde você está, em quem você crê, onde sua fé está firmada, né? Então são coisas importantes que, se você não tiver, né, impregnado na sua vida, a Bíblia fala sobre o que? Os ventos de doutrinas vão vir, vão te enganar, te levar para lá, te levar para cá, e você vai ficar o que? Perdido e perdida.
Maravilha, vamos fazer o seguinte então, pastor Jonatas. Vamos para um breakzinho rápido aqui, a gente volta já. Pastor Jonatas está com o material ali, rapaz. Eu olhei ali agora no notebook dele, meu Deus do céu. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo de hoje, né, esse tema muito rico, muito importante para a igreja, tá? Você que gosta de estudar a Bíblia, acho que todo cristão deveria gostar, tá? Se você tem um amigo seu aí que é professor de escola dominical ou que dá aula lá, faz alguma coisa na igreja, chama ele, convida ele para ouvir agora esse próximo bloco do programa Inconformados, tá? A gente está falando hoje aqui o seguinte: pela escritura, o que pode ser denominado como heresia, né? O pastor Jonathan citou aqui cinco temas aqui que são fantásticos, né? A trindade, a divindade de Cristo, a morte sacrificial, a justificação pela fé, a segunda vida de Jesus, e tem outras questões que a gente vai estar abordando dentro desse tema, né, pastor? Então vamos pro break aqui, a gente volta já. 998339692, 998339692 é o WhatsApp da Shalom. Vamos pro break, a gente volta já com todos vocês.
Programa Inconformados. Apresentação, pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, de volta aqui, ó, 14 horas 10 minutos. Estamos aqui, né, pulou o comercial aqui na frente aqui, quando vem entrar, acontece, né? Hoje, dia 28 de outubro de 2020, nós estamos aqui na Rádio Shalom, hoje com o pastor Jonatas Silva, da Igreja Metodista Wesleyana, lá no Ciderland. E nós estamos falando aqui sobre o que é heresia à luz da Bíblia, pela escritura, o que pode ser denominado como heresia. Existe até uma lista, né, de grandes líderes cristãos, muito conhecidos por sinal, que são denominados hereges. Né? Mas, pastor, é uma questão, como o senhor já falou aqui no primeiro bloco, achei muito rico isso, essa questão do erro, né? Às vezes a pessoa pode ter um entendimento sobre uma questão que não afeta a questão da salvação e que gera discordâncias. Mas aquele erro não quer dizer que vá comprometer a salvação de uma pessoa, né, pastor? Mas ao longo da história, pastor, a gente sabe que foram desenvolvidas heresias. O que o senhor poderia chamar, pastor Jonatas, de as principais heresias da história que já tiveram lugar no meio cristão, pastor?
Amém. Irmãos, desde os tempos dos apóstolos, a igreja ela vem enfrentando, né, muitas heresias. E a gente também pode chamar a heresia de doutrina falsa, mas não divergências de doutrinas. Por isso tem que ter muito cuidado, né? Por isso que a gente tem falado qual a diferença do erro para a heresia, né? doutrinas que são questões particulares de cada denominação e que isso não atrapalha também eu ter comunhão com ela. Eu posso ter comunhão, né, com os meus irmãos da Assembleia, meus irmãos da Metodista, meus irmãos, né, da Presbiteriana, da Batista, né, porque eu acredito que o que eles seguem, né, na verdade, no sentido de princípios, não fere a questão salvação, né? Então isso me atrapalha. Mas, como eu disse, desde a época dos apóstolos, a igreja vem enfrentando heresias. E aqui a gente tem vários tipos de heresias. Heresias sobre Deus, a gente já chegou a falar um pouco sobre... Antecipamos um pouco, né, essas heresias, né, acerca de Deus, né, que é a questão da negação da Trindade. Isso é uma heresia. Negam que Deus é três em um, rejeitam Jesus e o Espírito Santo como partes de Deus. A gente chama isso de arianismo, né? E também, infelizmente, pode citar aqui, pastor? Testemunhos de Jeová, eles não acreditam, né, que o Espírito Santo e Jesus fazem parte da pessoa de Deus. Tem outra heresia também, que dizem acerca que existem dois deuses. Um Deus mau, né, do Velho Testamento, que criou o mundo físico, e um Deus bom do Novo Testamento, a quem enviou Jesus. Isso se chama agnosticismo. Então, é também uma heresia. Um Deus bom, mau no Antigo Testamento, um Deus bom, é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus, ele não muda, ele é imutável, né? Então, o agnosticismo é uma heresia, tá? E eu vou pegar aqui, para não ficar só nas minhas palavras, né? Isaías capítulo 40. Você que pode aí, por favor, abra a sua Bíblia, ou você anota, Isaías 40, versículo 28, diz assim: Não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansarão, se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, é um Deus que não muda, né? Um Deus que criou todas as coisas, principalmente o versículo 28. É o Criador dos fins da terra, tá? Então, essa questão sobre Deus, eu acredito que a gente já está meio definido, né? Existe a Trindade e o Deus do Novo e um Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus. Não existe um Deus bom e um Deus mau.
Pastor, o que pega ainda é a questão da Trindade. A gente, inclusive, tem ouvintes aqui da Rádio Shalom. A gente tem carinho, claro, pela pessoa, mas tem um pensamento muito forte quando o assunto é Trindade. Não consegue conceber. Não, porque Deus não pode ser três. Não é três deuses, é um Deus. E isso sempre gera debate, né, pastor?
É o Deus Trina, sempre vai existir esse debate, né? Mas a gente vê no desenvolver, né, da Bíblia, né, que eles estão presentes, né? Eles estão sempre presentes. Talvez você tenha dificuldade de entender por conta do ensinamento que você vem ouvindo há muito tempo, né? E agora você encontra essa dificuldade. Mas essa Trindade existe. Né, é real, é bíblica, né, e se faz presente em toda a Bíblia, né? O Deus, né, que envia o seu filho, né, o filho que quando ele vai para a destra de Deus, ele não deixa o povo órfão, deixa a presença do Espírito Santo, né, e eles trabalham sempre juntos, né, três em um, é Deus Trino, né?
Maravilha, maravilha. Essa é uma questão que está resolvida, né, pastor? Que deveria estar resolvida.
Exatamente.
Mas ainda tem outras dúvidas. Pastor, mas continua pra gente aí. Qual é a outra doutrina aí, ou heresia? Doutrina não, que é uma diferença das palavras. Que o senhor poderia colocar pra gente aqui? Sobre?
A heresia sobre Jesus. Né? A pessoa de Jesus. Tem gente que nega a divindade de Jesus.
Eu vou esperar o senhor chegar no Espírito Santo, tá, pastor?
Não aceitam que Jesus é Deus. Alguns grupos sugerem que Jesus era apenas um homem tão bom que foi adotado como filho de Deus. Outros sugerem que ele foi a primeira criação de Deus. Adocionismo, né? Arianismo, ebionitas, até mesmo os testemunhos de Jeová também. Eles, na verdade, vão dizer que é uma pessoa boa, é um profeta, é mais um profeta, mas que ele não é divino, ele não é Deus, né? Então isso é uma heresia. E também, pastor, tem aqueles também que negam a humanidade de Jesus, e às vezes dentro das nossas próprias igrejas. Pessoas que falam, não, Jesus apenas aparentava ser humano, só para estar aqui na terra, ele precisava ter um corpo. As pessoas dizem isso, precisava ter um corpo, né? Então, para andar aqui na terra, para dormir e tal, então ele aparentava ser humano, mas ele era um espírito, sua aparência física era apenas uma ilusão. Ele não morreu realmente na cruz. O gnosticismo também prega isso. Então, pessoas que negam a humanidade de Cristo, Cristo ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele teve aflições, né? Ele fugiu muitas vezes das perseguições, ele aprendeu, né, nos templos, ele ensinou, né, ele cresceu, né? Ele também, até Jesus também aprendeu no caminho, porque ele foi ensinado que a salvação era só para os judeus, até chegar uma mulher e insistir na questão, né, dele agir em favor dela. Jesus primeiro chama a atenção dela dizendo que não, o que eu tenho aqui é para os judeus, né? E aí ela fala assim, não, mas eu como dos pães que caem da mesa. E Jesus vai falar o quê? Oh, nem Israel houve uma fé como essa. E a partir dali ele começou a entender que a salvação não era só para os judeus. Você vê, ele também aprendia. Ele passou a entender que a salvação era para todos, né, gentios e tal. Então Jesus ele foi aprendendo também, porque ele foi ensinado que a salvação era só para... Então ele teve essa parte humana, né, ele teve essa criação humana. Ele teve as suas fragilidades no sentido... Ele não teve pecado, mas ele teve um sentido de sentir dor, né, chorar... Ele chorou na morte de Lázaro, né?
Eu vou falar aqui porque com certeza quem ouviu vai falar, pastor, Jesus precisou aprender alguma coisa? Isso não seria heresia, pastor João?
Eu acredito que não, né? Porque ele estava nos templos aprendendo, né? No meio, né, dos mestres, ele estava lá aprendendo. Ele precisava aprender da lei, né? E ele também trabalhou com seu pai, né? Então eu acredito que Jesus é até estranho, pode até parecer estranho. Mas se a gente pegar na Bíblia e ler com essa perspectiva, por que que Jesus ele vai negar o pão para uma mulher que não é judia, né? E aí ela fala assim, não, não tem, porque ela vai dizer assim, o pão que eu tenho é só para os judeus. E ela fala assim, não, mas eu como das migalhas. E ele vai falar assim, ó, nunca vi uma fé dessa como Israel? E depois ele começa, a mulher pecadora, ele começa a falar assim, aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra, vai, não peques mais. Ele começa a ter misericórdia. A mulher, né, do fluxo de sangue, a mulher, né, que... várias mulheres, várias pessoas, né, que Jesus, ele poderia, na sua cultura como judeu, condenar.
Mas não condenou.
Mas não condenou, né? Então, assim... Eu acho muito bacana essa humanidade de Jesus. Se a gente for ler também, buscando... Se vamos olhar a humanidade de Jesus na Bíblia, eu acho que é bem interessante que a gente vai ver que Jesus ele foi
crescendo. Foi homem, sem
ele foi transformado. Exatamente. Ele tinha poder, ele tinha autoridade. Ele não tinha pecado, né? Mas ele também foi humano. Chorou, gotas de sangue, né? Pensou em parar, pensou... Senhor, se for possível, faça de mim esse cara, isso aí. Né? Ué, então a gente vai poder dizer assim, ué, como é que ele é Deus, né? E pensou em teve medo de morrer?
A verdade
ele
é humano. Em Filipenses, Paulo diz que Jesus despojou-se da sua divindade.
Divindade, aí.
Exatamente. É uma questão que é interessante. Pastor, e aí?
E aí, para não ficar minhas palavras, Filipenses 2, 5, 8. Você que pode abrir aí. Filipenses 5:8.
2
Filipenses.
A nossa Bíblia aqui está uma bênção, né, pessoal? Filipenses.
Vou abrir aqui.
Esse é o texto, né?
Exatamente.
Sorte que age em vós o mesmo sentimento que eu também que Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz.
Então a gente vê a humanidade de Cristo também. Existem vários outros textos, mas texto base seria esse aqui também para a gente aqui hoje. Heresias sobre o diabo.
Mas eu queria que o senhor dissesse antes, pastor, do diabo, que o diabo o pessoal gosta de ouvir falar dele, né? Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o Espírito Santo, para algumas... Qual o pensamento de que o Espírito Santo não é uma pessoa? O pensamento de que o Espírito Santo não é um ser que sente ciúme? Porque a palavra fala isso. Isso seria uma heresia? Igual o testemunho de Jeová, acredito que o Espírito Santo é uma energia ativa, não de fato uma pessoa. Crer que o Espírito Santo não é uma pessoa e sim uma energia positiva, isso é uma heresia?
Isso é uma heresia, porque ele é uma pessoa, né? A Bíblia é clara nisso. E algumas religiões também vão dizer que ele é um poder.
Só um poder.
É uma força, né? Como o senhor disse, uma energia. Nada mais que isso. Isso é uma grande heresia, né? E aí a gente precisa entender, né, que é três pessoas em uma, né? Então, a pessoa do Espírito Santo, né, é uma pessoa que caminha com a gente, intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, né, é um amigo consolador, né? E ele está presente aqui conosco. Ele não é um poder, ele não é uma força, não é uma energia. Então, isso precisa estar bem definido para a gente que é cristão. Porque, às vezes, dentro da igreja tem gente que acredita nisso também, que ele é uma energia, que é um poder, sendo que não é. Ele é uma pessoa que caminha com a gente, intercede por nós, habita em nós, né? Assim como Deus, assim como Cristo também estão dentro de nós.
Maravilha. Pastor, sobre o diabo, a heresia, tem que ser, não é possível que tem gente que acha que o diabo é bonzinho, né, pastor?
Tem gente que acha que o diabo é um Deus. Sugerem que o diabo é um Deus mau, o oposto a Deus, mas igualmente forte. E isso também, alguns grupos gnósticos acreditam nisso também, né? O diabo não é um Deus, né? Ele não é um oposto de Deus, igualmente forte, mesmo poder que Deus. Ele é um anjo caído, né? Então ele não é um Deus. E às vezes há pessoas e até mesmo líderes que falam que ele é um Deus, né? Um Deus mau. E está no mesmo nível ali de que Deus, mas não é, irmãos. Ele é um anjo caído e ele não é o oposto de Deus. Deus é muito maior, mas muito maior que o diabo. E ele esmagará esse diabo, né? Quando ele vier para buscar a igreja e lançará ele no fogo eterno. Então, o diabo não é um Deus, ele é um anjo caído. Isso, falar que ele é um Deus, é uma heresia também. E às vezes tem gente dentro da igreja cometendo heresia, né? É um Deus mau, não é? E tem outra questão que fala também que o diabo é bom.
Ai, Jesus.
Alguns grupos ensinam que o diabo trabalha para Deus, procurando fazer sua vontade. O diabo só faz a vontade de Deus, né? Outros sugerem que o diabo quer o nosso bem. Os grupos gnósticos também falam isso. E tem religião. Tem religiões também que falam isso também, que o diabo eu conheci infelizmente uma líder, eu não vou dizer se é pastora ou não, e ela falou que o diabo as pessoas não compreendem o diabo, né? Que ele só quer ficar num lugar, num corpo tranquilo, quietinho. Coitadinho dele, né? E isso é uma heresia.
Vamos lembrar disso na próxima oração.
Né? Isso é uma heresia. O diabo, ele foi criado por Deus, mas ele se rebelou contra Deus. E o diabo, ele não quer o nosso bem, ele quer nos destruir. Ele não tem todo o poder para nos destruir. Mas se a gente der abertura para ele, ele destrói. Se a gente der legalidade para ele, ele destrói. Se a gente não der, ele não tem o poder de nos atingir. É claro que o diabo só toca na gente se Deus permitir, mas ele não faz a vontade de Deus como se Deus fizesse assim, vai lá e toca nele. Não, ele pode acontecer igual aconteceu com Jó. Deus, deixa eu tocar nele para ver se ele vai realmente ser fiel. Mas Deus colocar ele assim, não, você vai ficar, vai lá, faz isso para ver isso aqui, como dizem, né? O diabo só faz a vontade de Deus, né? Só para provar, só para mostrar, né? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também.
Maravilha, pastor, são 14 horas e 27 minutos. Vamos para um breakzinho rápido, a gente volta já. Queria que o senhor já preparasse para a gente poder estar concluindo, porque como eu disse, né? Existe, o tema é gostoso, a gente falou aqui de muita coisa que de fato a gente tem que estar atento, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, para a gente trazer no próximo bloco. Quais serão as heresias nos dias atuais? Existe alguma coisa que a gente possa chamar de heresia atual, uma heresia contemporânea que hoje tem sido propagada dentro das igrejas atuais? Ou não? Não é não? Isso aqui é antigo, né? O que o senhor falou das heresias ao longo da história, sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, até sobre o diabo. Mas atualmente nós poderíamos ver heresias, né, no nosso meio, até mesmo no meio a igrejas que pregam isso, ou não? Né? Vamos tentar dar essa resposta para o nosso povo aí. Vamos para o break então. A gente volta já com todos vocês. Ainda dá para você tempo de você participar. 998339692. 998339692 é o WhatsApp aqui da Shalom FM. Já já voltamos com todos vocês.
Programa Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Pastor Jonatas Silva aqui com a gente, pastor da Igreja Metodista Wesleyana, no Ciderlândia, e nós estamos aqui hoje falando sobre heresias. Pastor, não ia entrar já nesse ponto, mas hoje a gente tem observado o comportamento de algumas lideranças, pastor, no nosso meio cristão, né? E esses comportamentos em relação a algumas questões, não vou citar aqui o quê, mas pode ser, pastor, que esses comportamentos, não é um ensino, pastor Jonatas, não é um ensino, não é uma coisa que o camarada chegou e pregou em cima do altar, pregou em cima do púlpito, mas é uma coisa que ele fez, que o líder fez, ou que a liderança fez, e que é uma coisa que não parece não bater muito com aquilo que ensina a palavra de Deus. Pastor, isso pode ser, aí a pessoa que olha, né, o membro que olha, a gente tem ouvido falar de escândalos envolvendo líderes, e ainda tem tão escândalo assim, são coisas bobas assim. Pastor, é heresia? Porque a gente prega que heresia, pastor Jonatas, é só o que pregamos em relação à justificação pela fé, que o senhor falou muito bem aqui, né, a trindade, né, a divindade de Cristo, a morte sacrificial, a segunda vinda de Jesus. Esses assuntos são assuntos assim fundamentais, básicos, mas a gente observa que alguns líderes têm tido comportamentos esquisitos, estranhos. O comportamento não pode ser denominado heresia, pastor? Só o que ensina, só o que prega?
Pastor, então, assim, a heresia, na verdade, é o que tira o foco da salvação, que fere os princípios. Mas, na verdade, pode ser considerado erro, pecado, né? Heresia é um tipo de pecado, né, mais elevado, né? Mas não deixa de estar pecando, né? Eles podem estar pecando e induzindo outros a pecar.
Alguém diferenciou, pastor Jonatas, esses dias, a questão da transgressão para iniquidade. A transgressão seria, vamos dizer assim, o erro. A iniquidade seria a heresia?
A iniquidade, eu tenho que... A iniquidade é quando você está na transgressão. Eu entendo assim, a transgressão é quando você transgride uma lei. Você sabe que é errado e você vai lá e pratica, sabendo que é errado, né? Você passa o sinal de trânsito, né, sendo que você sabe que está no vermelho, você não pode passar, você passa. Você está transgredindo uma lei, você quebra, né, uma lei, né? A iniquidade é como se você já tivesse já cometendo essas transgressões, mas sem temor, né, já está atolado já em sujeira, você não quer saber de mais nada, né? Então eu penso que a iniquidade, né, é aquela pessoa que vive constantemente praticando aquele erro, né? Ou vive constantemente induzindo as pessoas a fazerem aquele erro que ela faz, né? Então, assim, eu penso que transgressão é transgredir a lei, e iniquidade é você continuar fazendo sem parar, sem controle, né? Sem temor nenhum, né, coisas que são pecado, que são, que a Bíblia aponta como errado, né? Agora, heresia é quando você, na verdade, vai contra, né, princípios de salvação, né? Princípios de salvação. Agora, agora pecado é aquilo que você comete, e a Bíblia já falando que é errado, né? É errado e você comete. A heresia é quando você vai, pega um ensino que é contra aquilo que Deus determinou que é o correto, que é o certo. É uma outra doutrina, uma doutrina em cima daquilo que já existe, aquilo que Deus já estabeleceu para o seu povo.
Maravilha.
Deu para entender, pastor?
Deu. Pastor, mas nos nossos dias, pastor, que o senhor poderia chamar de, se é que existe, heresias contemporâneas? Poderia-se dizer que há hoje, por exemplo, em relação a Jesus Cristo, já falou, em relação a Deus, em relação ao diabo, em relação ao Espírito Santo, talvez tenha heresia em relação à igreja, não é? Talvez, acho também que há heresia em relação à igreja, as pessoas que pensam que igreja, pregam a igreja como uma coisa, quando na verdade a igreja é outra, não é? E isso também talvez seja uma heresia. Mas nos nossos dias, o que, que o senhor identificaria como heresia? Seria a questão do... como é que fala? O pessoal que... os desigrejados, não sei se o pensamento que se dá de que não se precisa mais de igreja, ou aquela igreja que é a igreja. Tem uma igreja que ela é igreja. Não tem nome, é igreja. Não é? Porque igreja... eu não sei nem como é que eles explicam esse negócio, mas é igreja. Isso seria a heresia dos nossos dias? Nesse momento que a gente está vivendo?
Pastor, eu acredito que... eu acho muito complexa a questão de denominações e determinar que a sua denominação está correta. Né? Tem não, uma, né, que é bem descarada mesmo, né? Não sei se eu posso citar aqui, porque é uma denominação muito herege, né? Porque ela se denomina como a única. Se você não fizer parte dela, você não vai para o céu. Infelizmente, no nosso meio pentecostal também tem uma. Eu não posso citar aqui porque está presente, né, em praticamente todas as cidades, né? Então é... mas tem uma religião que é Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, nossos irmãos, eles acreditam na Bíblia e nas palavras de uma senhora chamada Ellen
Goldwatt.
Isso. E segundo os adventistas, ainda é preciso obedecer a certas regras cerimoniais do Antigo Testamento, como guardar fielmente o sábado, porque descansar no domingo é errado, e evitar alimentos impuros, né, etc. Então, os escritos dessa senhora não têm a mesma autoridade que a Bíblia, e eles seguem o que ela determina, né? Né? E muitos ensinamentos e profecias dela estavam errados. Em Jesus, as leis cerimoniais do Antigo Testamento foram cumpridas totalmente, né? Eu estive pregando lá na igreja esses dias sobre a transfiguração, né, de Jesus. Ah, mas apareceu Moisés, apareceu Elias. Aquela experiência foi um verdadeiro céu na terra que a gente canta. Deus, ele, através de Jesus, permitiu que Pedro, Tiago e João tivessem aquela experiência, né, que ninguém teve. Na verdade, para mostrar, olha, como eu vou estar no dia final. No juízo final, eu vou estar assim, cheio de glória, né? Transfigurado, cheio de poder. Estará comigo lá em Moisés, representando a lei, que é o maior legislador. Elias, representando todos os profetas. Mas eles estando ali, não significa que eles são deuses. Não. Eles são cumprimento... né, se cumpriram na pessoa de Jesus. Tanto que Deus, ele falou o quê? Quando os discípulos queriam fazer cabana, né, para Moisés, para Elias, para Jesus, vamos fazer três cabanas aqui. Deus falou assim, bradou num alto e bom tom, surgiu uma voz sobre a nuvem e falou assim: este é meu filho amado, somente ele vocês têm que ouvir. Por quê? Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus. O que passou teve a sua história, curou, operou milagres, conduziu o povo no deserto, fizeram grandes realizações, mas todos eles se cumpriram na pessoa de Jesus, né? Agora, dizer que coisas do Antigo Testamento, né, precisam ser praticadas ainda, como por exemplo, não estou falando casos adventistas, mas tem religiões que falam que ainda tem que fazer sacrifício. Ora, A Bíblia é bem clara, sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, existem coisas que já se cumpriram, né? E até mesmo coisas judaicas, muitas vezes, que a gente coloca dentro da igreja, que a gente tem que parar e ver, rever algumas coisas, porque já se cumpriram na pessoa de Jesus. Então, a gente precisa ser uma igreja cristocêntrica, né? Porque senão vai acabar virando heresia, pastor. Né? Não sei se o senhor já percebeu, existem situações judaicas que acontecem dentro das nossas igrejas, que às vezes a gente fica assim, meu Deus, né? Como assim, né? Meu Deus, cada coisa que a gente vê, que a gente fica um pouco preocupado. Mas, o Antigo Testamento se cumpriu na pessoa de Jesus, tem ensinamentos poderosos ali, é a palavra de Deus, né? É a Bíblia Sagrada, mas a gente precisa tomar muito cuidado com algumas coisas, senão a gente vai acabar entrando na heresia aí.
Maravilha! Pastor Jonatas aqui tirando nossas dúvidas em relação a esse tema. Pastor, hoje existe um ponto dentro do cristianismo, né, que, por incrível que pareça, né, apesar de tudo o que já se falou sobre esse assunto, sobre essa questão, tem um assunto que sempre é tratado de uma forma complicada, que é a questão do dízimo. O dízimo é uma prática bíblica, não é, pastor?
Sim.
Mas a gente ainda vê que tem gente que trata o ensinamento do dízimo como heresia. Surgiu um pregador um tempo atrás, eu esqueci o nome dele agora, não sei o que, Eli Soriano, não é? Ele pregava, tinha um programa chamado O Caminho Antigo, e deu muito o que falar lá no Rio, porque ele pregava contra o dízimo, dizendo que o dízimo era heresia, que o dízimo era para os judeus, e muito cristão gostou da ideia. Né? E foi na ideia. Afinal de contas, pastor, o que o senhor acha? Pregar dízimo, falar de dízimo, é heresia? Defender os dízimos como nos moldes bíblicos seria heresia? Não, né? Ou seria?
Eu acredito que não, porque tem a ver com contribuição. Na mesma época que na mesma proporção, né? Vamos dizer assim, que no mundo antigo eles precisavam dos recursos para cuidar das viúvas, dos órfãos, né, a manutenção no templo, os sacerdotes, né, que viviam ali para ajudar as pessoas, ajudar a população, hoje também precisa. Você quer estar numa igreja com uma cadeira confortável, com ar-condicionado, né, ou com ventilador, água geladinha, um pastor disponível. Irmãos, para você manter um pastor disponível para você, você precisa contribuir, porque o pastor come, a família do pastor também come, né, eles se alimentam. E aí morre alguém da sua família, o pastor não veio, mas você é uma das pessoas que não contribui para ter um pastor integral na sua igreja. E ele está tendo que trabalhar, 3 horas da tarde, um enterro, ele está trabalhando porque a igreja, as pessoas não contribuem para ter um pastor integral, para ele estar disponível para atender as necessidades da igreja. Então o dízimo, na verdade, tem tudo a ver com a primeira parte. Você tira a primeira parte, você contribui para a manutenção da casa de Deus, né? Não tem nada a ver com heresia, não tem nada a ver com erro, né? Contra aquilo que Deus está ensinando. Isso não interfere na sua salvação, né? Isso interfere sim no dia a dia da igreja, de um pastor para cuidar, para orientar, salvar vidas, né? Você na verdade está ajudando o cumprimento da palavra de Deus. Um pastor disponível para pregar para as pessoas, para evangelizar as pessoas, para visitar os necessitados, levar a Santa Ceia, ajudar na expansão da igreja. Você quer que a sua igreja cresça, mas você não quer contribuir para que, de fato, a tua igreja cresça. Então, não tem nada a ver com heresia você dar dízimo. Não tem. Dízimo é bíblico, né? No Novo Testamento também fala. Paulo, diversas vezes, ele pede à igreja para enviar oferta, porque ele está em missão, né? Então, assim, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, Paulo vai dizer, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho e que vivam do Evangelho. Então, é Bíblia, isso é Novo Testamento. Então a gente precisa tomar muito, muito cuidado mesmo, né, para a gente não cair em contradição com o que a palavra de Deus está dizendo e achar que algo é heresia, sendo que não é.
Maravilha. E como o senhor já falou aqui, pastor, heresia seria a distorção daqueles pontos fundamentais lá. Então existe, na verdade, a questão do erro mesmo, né, em relação ao entendimento de algumas doutrinas que são bíblicas. Agora, pastor, para a gente concluir aqui, um dos pontos aqui que o senhor colocou, trindade, divindade de Cristo, morte sacrificial, justificação pela fé, o último aqui é a segunda vinda de Jesus. Pastor, não vamos falar aqui, não dá tempo, tem 3 minutinhos aqui, ou 4, sobre a questão dos pontos de vista de interpretação escatológica, se é antes, se é no meio, se é depois, né, o arrebatamento da igreja, quando vai acontecer. A grande preocupação é se Jesus, né, vai voltar ou não. Tem algumas pessoas, Jesus já voltou. E aí, pastor, a heresia nesse ponto está onde, em relação à segunda vinda de Jesus?
Pastor, é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Às vezes a gente está se preocupando com coisas que, meu Deus, não é para se preocupar se a igreja vai estar aqui, né, na grande tribulação, se não vai estar, se os mortos vão ressuscitar primeiro, se tem gente dormindo ainda ou não, se já foi para o céu de fato, se já foi para o inferno de fato. A questão é realmente isso que o pastor falou aqui. Cristo, ele vai voltar. Se estão pregando que ele já voltou ou que ele não vai voltar, isso é heresia, antibíblico, isso fere a palavra de Deus, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tem aquela questão também, pastor, que pega um texto da Bíblia para dizer, né, sobre, lá no Apocalipse fala, né, sobre um novo céu e a nova terra. E aí, determinada religião fala assim, não, que alguns vão para o céu, 144 mil vão para o céu, e o restante de todo mundo vai ficar aqui na terra. Por isso que é novo céu, nova terra, irmãos. Está falando de uma nova Jerusalém, que tinha sido destruída, né, que tinha sido invadida. Mas, na verdade, esse novo céu, nova terra, é onde nós vamos viver com Deus, onde nós vamos viver com o Senhor eternamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Cristo, ele vai voltar, e o que está sendo pregado diferente disso é heresia. Agora, se os mortos ressuscitarão primeiro, né, ou se Elias vai estar no lado de Jesus, né, se Lázaro vai estar presente ou não, isso são coisas que pode ser considerado como erro, mas não fere a salvação, desde que seja pregado que ele vai vir.
Que tem que ser pregado que Jesus
vai voltar.
Se você é daqueles que crê que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, glória a Deus, Jesus vai voltar. Se crê que vai voltar no meio, glória a Deus, Jesus vai voltar. E se crê que ele vai voltar no final da grande tribulação, glória a Deus, você também está crendo que ele vai voltar. E essa é a doutrina básica do cristianismo. Pastor Jonathan Silva, aqui no nosso programa Inconformados de hoje, né, com coragem, com disposição, para estar tratando desse assunto tão delicado que são as questões relacionadas a heresias, né? Pastor Jonas, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, pastor.
Obrigado a todos vocês, né? Eu quero fazer uma consideração final aqui. Como eu disse que podem existir erros, a diferença de erros e heresia, e aí a gente citou divergências doutrinárias, eu quero já deixar claro que, pelo fato de eu saber separar o que é heresia e o que pode ser um erro ou não, isso não me atrapalha viver ou conviver com pessoas que pensam diferente de mim, e até mesmo congregar. Porque às vezes tem gente da minha igreja que acredita nos dons espirituais, mas pode ter gente que não acredita, né? São questões doutrinárias, mas que não fere a salvação. Por isso que eu não tenho dificuldade de andar com pessoas que pensam diferente de mim e congregar com eles. Então eu amo você, meu irmão, peço também que você me ame, né? E o segredo é esse: Cristo, ele morreu por nós, ressuscitou, nós somos justificados pela fé, existe um Deus trino, existe Jesus na sua humanidade, ele andou aqui na terra, e a palavra de Deus também, ela é verdade para nós, e tudo aquilo que... toda a doutrina que vai contra aquilo que Deus estabeleceu para nós é heresia.
Maravilha, pastor Jonatas, uma breve oração aí para abençoar os nossos ouvintes, meu pastor. Os nossos ouvintes, locutores aqui da rádio, nosso diretor Anderson Guerra, deixa Deus te usar aí.
Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos nessa noite, ou melhor, nessa tarde, por esse tempo precioso que estávamos aqui aprendendo mais um pouco sobre o teu reino, mais um pouco sobre a tua palavra. Muito obrigado pela vida do pastor Rafael. Ó Deus, tem sido instrumento de Deus para tantas pessoas nessa cidade, nessa região. Continue com teu filho abençoando o ministério do teu filho. Continue abençoando também, Senhor, os diretores, ó Pai, todos os locutores, todos os programas aqui desta rádio. Que a tua boa mão esteja sobre cada um dos teus filhos e filhas. Pai, continue conosco com o próximo programa. Ó Pai, que o Senhor venha continuar usando, Senhor, e abençoando, Senhor, esta rádio. Em todos os lugares, ó Pai, que chegar a voz que aqui ecoar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.
Maravilha, assim a gente vai chegando no final, mas pastor, deixa um recadinho pro pessoal aí de novo aí, quem quiser procurar a JS, como é que é, JS?
JS Assessoria e Cerimonial, que é o meu nome, né, Jonathan Silva, nós estamos aí retomando com todos os cuidados, né, e as orientações, segundo o Ministério Público, né, estabeleceu, né, com distanciamento. Você que quer ter um evento com qualidade, um casamento, aniversário de 15 anos, você quer alguém para assessor, pra, como assessor, né, para te conduzir, apresentar fornecedores de qualidade, pessoas que são sérias, que não vão te deixar na mão no dia do teu evento, pode me procurar, manda um zap para mim, né, que eu estou pronto para te atender e te ajudar. Vou te passar mais uma vez o meu celular, tá? O meu zap, que é o DDD 24 992613952. Repito, DDD 24 992613952. A gente atende Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, os distritos, né, de Barra do Piraí, né, Pinheiral também. A gente costuma fazer casamento lá também. Então você pode aí nos procurar, que a gente vai fazer um preço muito legal para você que é ouvinte aqui da Rádio Shalom. Só você me procurar e falar assim: eu sou ouvinte da Rádio Shalom, e a gente vai fazer um preço aí até, pode ser até 50%. Legal?
Maravilha, hein?
Vai ser benção, hein? Deus abençoe.
Para quem quer casar, para quem quer... Para que serve? Para casamentos?
Casamento, aniversário de 15 anos, formatura, todo evento que precisa de uma organização litúrgica, são momentos assim, agora é o momento de vai ter, precisa ter um momento de liberar tal alimentação, entradas, né, momentos assim participativos, né, até alguém mesmo para conduzir com fala, né, nós estamos preparados aí para te ajudar. Casamento, entrada dos padrinhos, organização do cortejo, o momento de jogar o buquê, qual é o momento? Qual é o momento de liberar o bolo? É antes ou depois do buquê? Então, são situações, né, que a gente está preparado para isso, para te ajudar e te auxiliar.
Maravilha, então tá aí o recado do nosso querido pastor Jonathan Silva, brilhantando aqui o nosso programa Inconformados de hoje. E assim nós chegamos ao final do nosso programa Inconformados, amém? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado você que esteve conosco até agora, aprendendo com a gente. Se Deus quiser, sexta-feira estamos de volta ao vivo, né, aqui pela Rádio Shalom. Amanhã o programa é gravado, mas na sexta estaremos ao vivo. Deus abençoe a sua vida, ok? Deus abençoe você. Quiser ouvir aí programas Inconformados que já foram no ar, vai lá no podcast Programa Inconformados. Procura lá no Google, digita lá Programa Inconformados Podcast Anchor, né? Você vai estar localizando, ou então direto lá no Spotify. Vai no Spotify que você localiza o podcast do Programa Inconformados. E não se esquece também de se inscrever lá no canal SOS Vida Conjugal, ok? Bom, vamos ficando por aqui então, agradecendo a sua audiência, sua participação, seu carinho, sua atenção. Até sexta-feira, se Deus quiser. Daqui a pouquinho o pastor Odon Júnior dando prosseguimento aqui na programação da Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Deus te abençoe, fique na paz, fique na bênção. Viva Jesus! Shalom!
Programa Inconformados.